E aí galera, tudo bem? Eu sou o João e tá começando mais um episódio do Sala do Júri, que é o podcast onde eu conto casos de crimes reais, com episódio novo toda terça-feira. E dando continuidade aí ao nosso especial de Halloween, esse é o nosso segundo episódio desse especial. E se você quiser conferir fotos desse caso, vai lá no nosso Instagram, @podsaladojuri, para conferir aí o post que eu coloquei lá com as fotos, tá bom? Então é isso, agora que eu dei meus recados, vamos para o segundo episódio de hoje. Martha Moxley nasceu no dia 30 de agosto de 1960, em Piedmont, Califórnia, e ela tinha um irmão mais velho chamado John. Quando Martha tinha 14 anos, sua família se mudou para Belhaven, um bairro de Greenwich, que era um bairro muito seguro na época. As crianças brincavam na rua e seus pais não se preocupavam tanto assim porque não tinha perigo naquela região. Após se mudar, Martha se adaptou rápido ao novo bairro. Continuou sendo uma das melhores alunas no colégio e logo fez novos amigos tanto na escola quanto na vizinhança onde ela morava. E nesse grupo novo de amigos que a Martha fez, foi onde ela conheceu Thomas e Michael Skakel. Michael e Thomas são filhos de Huston e Anne Skakel, que tinham ao todo 7 filhos. E uma das irmãs deles, Esther, foi casada com Robert Fitzgerald Kennedy, que foi assassinado em 1968. E ele era irmão de ninguém menos que John Fitzgerald Kennedy, o ex-presidente dos Estados Unidos, JFK, que foi presidente em 1961 até 1963, que foi quando ele foi assassinado. Então, assim, os amigos da Martha, eles eram membros de uma das famílias mais importantes dos Estados Unidos, né? A família Kennedy. Em 1973, a família passou por um momento muito difícil, pois a Anne acabou falecendo de câncer no cérebro. Depois do falecimento da mãe da família, o pai, Huston, acabou passando a beber demais e não se importava muito com os filhos. E o ambiente dentro de casa foi piorando cada vez mais. Inclusive, a família da Martha, que morava na mesma rua que eles, via um entre e sai de gente na casa dos Skakel, que o pai deles não estava nem aí mais para nada. Então ele não tomava muito conta dos 7 filhos que ele tinha, né? No caso 6, porque a Esther já morava fora. E a casa deles ficava assim, para as crianças praticamente, né? Para os adolescentes. Todo ano no Halloween, esses adolescentes de Greenwich eram conhecidos por fazerem besteira quando anoitecia. Tipo brincadeira de adolescente, como por exemplo, tocar a campainha do vizinho e sair correndo, né, botar fogo em lixeira, essas coisas assim que adolescente faz. Só que lá fora no Halloween eles têm o costume de, sei lá, pegar papel higiênico e sujar a entrada da casa dos outros, sabe, jogar ovo em janela e tudo mais. E no dia 30 de outubro de 1975, a Martha saiu de noite para encontrar com mais amigas para poder fazer essas brincadeirinhas de Halloween. Era 4 horas da manhã desse dia aí, 30 de outubro, que ela saiu com as amigas, e a Martha não tinha voltado para casa ainda. Então a mãe dela ficou preocupada e começou a ligar para a casa dessas amigas, que diziam que não sabiam onde ela estava. Só que teve uma dessas amigas que falou para a mãe dela que a última vez que ela tinha visto a Martha, ela estava com o Thomas Skakel se beijando no quintal da casa dele. E isso era por volta de 9:30 da noite. Então a mãe da Martha foi até a casa do Thomas e bateu. E quem atendeu foi o Michael. E ela perguntou pela sua filha. Só que o Michael disse que não tinha visto a menina naquele dia. No dia seguinte, por volta de meio-dia, uma amiga da Martha, chamada Sheila, encontrou seu corpo embaixo de uma árvore no quintal da própria casa da Martha. A calça dela estava baixada, mas ela não tinha sido abusada sexualmente, foi constatado depois. E do lado dela, tinham encontrado pedaços de um taco de golfe quebrado. Na autópsia feita em Martha, foi constatado que ela apanhou com esse taco de golfe e as pancadas foram tão fortes que fizeram ele quebrar. E uma dessas partes quebradas ainda foi usada para perfurar o pescoço da garota. Quando as investigações começaram, logo foi descoberto que o taco pertencia à família Skakel, pois eles tinham uma coleção de tacos no qual só estava faltando um, que era exatamente o taco encontrado na cena do crime. E como é que eles sabiam que era exatamente esse taco? Porque um desses pedaços do taco que foi encontrado do lado dela tinha o nome da mãe da família, que tinha morrido, a Anne, gravado nesse taco. Como a amiga da Martha informou que a viu com Thomas na noite do crime, ele foi logo interrogado pela polícia. E em depoimento, ele disse que se despediu da Martha por volta de 9:30 e quando entrou em casa assistiu um filme chamado The French Connection. e depois foi para o quarto fazer um relatório para um trabalho da escola sobre o Abraham Lincoln. Mas quando a polícia foi na escola para verificar se ele realmente tinha esse trabalho para fazer, os professores do Thomas negaram que tivessem passado essa tarefa para os alunos. Então, depois dessa mentira que o Thomas contou, eles fizeram o menino passar por um teste do polígrafo, mas o teste não deu em nada e ele não foi acusado. A polícia teve acesso a um diário que a Martha tinha, e nele ela mencionava bastante os irmãos Thomas e Michael. Ela chegou a escrever nesse diário sobre como Thomas dava em cima dela. Em uma das páginas do diário, ela menciona o seguinte, abre aspas, "Querido diário, hoje fomos dar uma volta no carro do Thomas, e quando eu estava dirigindo, ele colocou a mão no meu joelho. Depois ele começou a colocar o braço em volta de mim, meio que me abraçando." Fecha aspas. No dia 19 de setembro daquele mesmo ano, 1975, ela demonstrou estar bastante chateada com o Michael. No diário dela, ele escreveu, abre aspas, "O Michael está totalmente enganado. Ele fica dizendo que eu estou enganando o Thomas, que eu na verdade só gosto dele como amigo. Eu retruquei, dizendo assim, e você e a Jack? Você vive dizendo que não gosta dela e que está por cima da situação?" Fecha aspas. Jack era uma das amigas deles que ficava com o Michael de vez em quando. Por fazerem parte da família Kennedy, e como nenhuma prova direta contra nenhum dos dois foi encontrada, ninguém foi acusado pelo crime e o caso durou décadas. Foi aí que em 1991, o médico William Kennedy Smith, que era primo de Thomas e Michael, foi acusado de estupro e no meio da investigação do caso dele, surgiu um boato que ele estaria na casa do Thomas e do Michael no dia do assassinato da Martha. Então o caso, que na época estava arquivado, foi reaberto. E o próprio pai dos meninos, o Huston, contratou uma empresa de detetives particulares para investigar, e só nessa investigação que foi descoberto que os meninos mudavam várias vezes o álibi na noite do crime. Michael chegou a dizer uma vez que não tinha visto a Martha naquele dia, porque ele nem estava em casa. Ele tinha ido para a casa de um primo, e quando ele voltou, ele disse que ele subiu numa árvore próxima da residência dele, e ficou se masturbando por pelo menos 2 horas. Cara, agora você vê, né? Como é que poder e dinheiro te livram até de um assassinato, né? Ou como que você vai interrogar uma pessoa sobre um crime que aconteceu na casa dela e ela chega pra você e fala assim, eu não sei de nada não, porque eu não tava em casa e quando eu cheguei, eu subi numa árvore e fiquei me masturbando por 2 horas. E aí tu vai lá e acredita. Pô, gente, pelo amor de Deus, primeiro, quem é que vai subir numa árvore só pra se masturbar? Segundo, pô, se tu fica 2 horas se masturbando, cara, tu fica até em carne viva. Pô, pelo amor de Deus, né? Como é que tu vai acreditar num negócio desse? E aí, gente, mesmo com essa descoberta desse detetive particular, nada foi feito. Mais 7 anos se passaram até que novamente o caso foi reaberto e o juiz George N. Tim decidiu que tinha provas o suficiente para incriminar o Michael Skakel. Nessa nova investigação, até os amigos de uma escola que Michael estudou foram interrogados. E um desses amigos, chamado Gregory Coleman, disse que Michael, certa vez numa conversa sobre o caso, se gabou dizendo, abre aspas, "Eu vou me safar de um assassinato, até porque eu sou um Kennedy." Fecha aspas. Ele disse também que o Michael falou que estava tentando ficar com a Martha e como ela não dava bola para ele e só dava bola para o Thomas, ele esmagou o crânio dela. Esse julgamento durou anos. Inclusive, o Gregory não chegou a dar seu testemunho no julgamento porque ele faleceu em 2001 de overdose e o caso só voltou para o tribunal em 2002. Para vocês verem como é um absurdo, só pelo fato dele fazer parte da família Kennedy, que é uma família muito importante nos Estados Unidos, o caso demorou mais de 20 anos para ir para julgamento. Nesse julgamento foi apresentada uma gravação feita em 1997, quando Michael estava escrevendo sua autobiografia com um ghostwriter chamado Richard Hoffman. Então, gente, ghostwriter é quando alguém quer produzir um trabalho e não tem experiência com textos e tudo mais. Então a pessoa chama um escritor, fala para ele o contexto do que ela quer que esse escritor faça para ela, e esse escritor vai lá e escreve um material e dá para essa pessoa. Muitas biografias que são lançadas são escritas por ghostwriters. E esses escritores eles não têm direito nenhum sobre a obra que eles escrevem. Eles ganham para produzir só o material. Nessa gravação que foi apresentada, Michael dizia que na noite do crime ele estava bêbado, tinha fumado maconha e estava muito excitado. Ele comenta também que quando a mãe da Martha foi lá para perguntar se ele tinha visto a menina naquele dia, Lembra que eu falei que no dia do crime ela foi lá na casa deles? Porque a amiga tinha falado que tinha visto ela com Thomas? Então, quando ela chegou lá na casa, ele ficou super nervoso e chegou a pensar, pô, será que alguém me viu? Depois dessa gravação, o Michael alegou que ele estava preocupado que alguém tivesse visto ele na árvore se masturbando, cara. Mas os promotores argumentaram que, na verdade, ele estava se referindo a ter sido visto batendo na Martha. E aí, finalmente, 27 anos após o crime, o Michael foi considerado culpado e condenado a 20 anos de prisão. Mas você acha que acabou aí? Acabou não. Afinal, ele era um Kennedy, né? Então, em 2013, Michael contratou outro advogado que apresentou uma nova defesa alegando que na época do julgamento, o caso foi mal defendido pelo advogado anterior do Michael e o juiz aceitou. E aí o Michael foi liberado sob fiança de $1.200.000. Só que os promotores não desistiram e lutaram muito para que essa decisão fosse anulada. E aí em 2016, 3 anos depois, o caso foi parar na Suprema Corte de Connecticut e por 4-3 foi decidido que a defesa dele foi sim bem estabelecida. Então ele voltou para a prisão. Mas aí, de novo, em 2018, o tribunal reverteu essa decisão, alegando que o advogado realmente não tinha defendido o caso como ele devia, pois ele não tinha nem entrado em contato com uma testemunha-chave que estava na casa do Michael no dia do crime. E mais uma vez ele foi solto. Os promotores ainda podem pedir um novo julgamento para esse caso. Mas agora, passado mais de 40 anos, muitas das testemunhas já faleceram. Então seria difícil provar que o Michael é culpado pela morte de Martha. E por isso, Michael está livre até hoje. E é isso, galera. Mais um episódio do nosso especial de Halloween chegando ao fim. E que caso, hein? Como é que alguém demora mais de 20 anos pra começar um julgamento, cara? É só por causa de poder e dinheiro mesmo. Complicado esse caso aí, é bem revoltante aí, principalmente pra família da Martha, que ficou esse tempo todo esperando. E no final das contas, né, acabou que não tem um culpado aí pelo assassinato da Martha Moxley. Mas é isso, eu vou deixar fotos aí desse caso lá no nosso Instagram, @podsaladojuri. E eu queria ouvir aí o que vocês acham. Vocês acham que o Michael é culpado? Acho difícil alguém não achar ele culpado. Mas se você estiver ouvindo aí o Sala do Júri pelo Spotify, eu vou deixar uma enquete nesse episódio, tá? E aí você responde lá se você acha que o Michael é culpado ou não. Acredito que a maioria, ou se não todos, vão acabar respondendo que ele é culpado, porque na moral, não tem como. Não tem como dizer que ele não é culpado, mas na justiça ele não é culpado, ele tá solto até hoje. E é isso, então eu vou ficando por aqui. Até daqui a pouco, que ainda tem mais um episódio aí do nosso Halloween, nosso especial de Halloween. E é isso. Tchau, tchau.